Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, meus irmãos e amigos, que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós queremos falar sobre um tema feliz, um tema alegre. Quero falar sobre 5 motivos para você ficar contente agora mesmo, hoje, através deste programa. E antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu convido você a abrir o seu coração para ouvir aquilo que a Bíblia fala a respeito. Eu quero ouvir um trechinho de uma música que eu considero uma música bastante alegre, feliz, que fala sobre Vem Me Visitar. Leandro Borges, nesta canção, traz um tom bastante alegre que eu creio que deve entrar em nossa casa exatamente esse espírito de alegria. Se você não nos conhece ainda, acesse o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br e ali você tem acesso ao nosso material evangelístico e também dos nossos cultos que acontecem todos os domingos às 19h30.
Boa noite, povo de Deus! Vamos começar essa noite já com visita especial. Mas aquela visita que não faz fofoca, aquela visita que não fala mal de ninguém. Que coisa mais linda, todo mundo de banho tomado, de cara boa. E o quê?
Vem me visitar aqui em casa. Vem para experimentar de graça, da graça de Deus, que é abundante em meu lar. Vem pra tomar café com a gente. Vem porque a água já tá quente. Nosso prazer é receber nossos irmãos. Eu disse vem. Vem porque não tá faltando nada. E mesmo quando o dinheiro acaba, Deus não nos deixa sem ter o que comer. Vai ser bom demais poder te receber.
Ó a dica aí, ó.
Mas não vem pra julgar, murmurar nem fofocar. Aquilo que é do mal entrar em nosso lar. A nossa alegria é contar tudo que Deus fez. Vem que você vai ser abençoado também. Vem pra orar, sorrir e adorar. Se você vier, eu sei que vai se alegrar. Aqui em nossa casa reina a presença de Deus. Tudo vem dele, é por ele, para ele. Ele é o dono do nosso lar.
5 motivos para você se alegrar agora. Parece simples demais, mas a verdade é que esses motivos existem. A nossa visão acaba sendo ofuscada pelos problemas que nós passamos. Talvez você já se deparou com momentos assim, onde parece que não existe motivo nenhum para ficar contente. Nossos olhos parece que estão embaçados e não conseguem enxergar motivo de alegria. Se você estiver num dia como este, eu quero ajudar você a encontrar motivos reais, bíblicos e verdadeiros para você despertar alegria no seu coração neste exato momento. Nós temos que achar uma saída para os momentos em que nos encontramos dentro do quarto da tristeza no nosso coração. Por várias vezes nos encontramos dentro de, parece um lugar sufocado, onde nós não vemos saída nenhuma. E nós precisamos encontrar a saída de emergência para que não venhamos a sufocar na fumaça da ingratidão e da falta de alegria. Nossa alma pode parecer que está meio míope e não enxerga logo ali as belezas que Deus tem preparado para nós, as promessas, as verdades. E o nosso coração tem uma tendência a viciar-se na tristeza, de beber cada vez mais águas amargas e viciantes da murmuração e da reclamação. Parece estranho, mas nós podemos ficar viciados na tristeza e no lamento. Basta nós continuarmos todos os dias com pensamentos de ingratidão e nós estaremos cheirando como que uma droga, estaremos cheirando o tempo todo o cheiro ruim e viciante do lamento e da auto-vitimização. Precisamos cuidar do nosso coração e regá-lo derramar sobre ele verdades bíblicas que podem restaurar a alegria da nossa alma. Mas talvez você me diga nesse momento, pelo que posso me alegrar, pastor? Você não faz ideia do que eu estou passando. Me desculpe, talvez você fique até chateado comigo ao ouvir somente esse título da pregação, porque você entende que eu falo isso por não identificar e visualizar os seus problemas. Mas meu irmão, os problemas todos nós temos. Eu não vou tirá-los de sua vida através dos próximos minutos em que queremos conversar sobre isso. Na verdade, os problemas sempre estarão presentes na vida de todos nós. Alguma enfermidade, seja grande ou pequena, sempre vai existir alguém na família que está precisando de mais dinheiro, ou de um emprego melhor, ou até mesmo de um emprego que seja. As dificuldades jamais serão eliminadas, mas é justamente isso que Deus faz em nossa vida. Ele coloca uma alegria que está muito mais alta e está acima de todas estas dificuldades que nós visualizamos. Deus nos ajuda a olhar para os montes, elevar os nossos olhos para os montes e ver de onde vem o nosso socorro, a nossa ajuda, a nossa bênção. A alegria sempre será um ponto de esperança no meio das nossas provações. Minha inspiração, na verdade, para esta palavra veio de uma leitura que fiz hoje pela manhã. Eu li um texto de um homem que escreveu atrás das grades. Um homem cheio de alegria, inspirado, com a mente lúcida, grato pela vida, e ele escreve palavras para alegrar o coração das pessoas, e ele escreveu para mim e alegrou o meu coração. Eu continuei lendo as palavras deste homem encarcerado, e logo na frente ele mais uma vez escreveu para mim, escreve para você, é uma carta pública, ele escreve: alegrem-se. E eu logo pensei, como pode um homem escrever de dentro da prisão, inspirando outros lá fora a terem uma vida alegre, a alegrarem-se por algum motivo? E este homem escreve para que nós nos alegremos? Ele me alegrou hoje pela manhã. E este homem se chama Apóstolo Paulo. Ele escreve na carta aos Filipenses, quando ele estava preso. Ele escreve no capítulo 3, versículo 1: alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E logo adiante, no capítulo 4, versículo 4, ele repete e diz assim: alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos, tanto que chamam essa carta deste presidiário, que eu coloco aqui como presidiário hoje para que você entenda a situação em que o apóstolo Paulo se encontrava, preso, inclusive injustamente, preso por causa de pregar a palavra de Deus, e ainda assim, lá dentro a sua alegria não foi roubada. E ele consegue alegrar aqueles que estão fora, porque a sua alegria dentro da prisão não dependia da circunstância em que ele se encontrava. E eu quero deixar alguns pontos que a Bíblia traz, alguns motivos que a Bíblia traz para nós nos alegrarmos. O primeiro é aqui do próprio apóstolo Paulo: alegrem-se no Senhor. Novamente digo-lhes, irmãos, alegrem-se. O motivo do apóstolo Paulo estar alegre não é porque ele estava preso, afinal, eu nunca vi alguém feliz por estar preso. Não, a circunstância dele não era motivo de alegria. O motivo de alegria do apóstolo Paulo estava cravado dentro do seu coração e nem romanos nem gregos podiam tirar isso dele. A alegria do apóstolo Paulo estava no Senhor. Se nós não tivermos Deus em nossa vida, nada vai nos alegrar, nada vai ser suficiente. Nunca nós teremos uma circunstância perfeita e ideal para estarmos alegres de todo o coração. Podemos experimentar, sim, algumas alegrias momentâneas, mas como costumo dizer, toda viagem termina, toda garrafa de cerveja chega no fim, a droga, em algum momento, seu corpo não aguenta mais ela, a sexualidade tem um limite. E isso tudo é algo temporário que inclusive prejudica nosso corpo, nossa vida, mas a alegria no Senhor, ela não tem preço, ela não tem como ser comprada. A alegria no Senhor vem de uma certeza de saber que Deus está conosco. Você tem essa alegria no Senhor? Você já experimentou Deus entrando dentro de sua vida? Meu irmão, se você não fez isso, está aí o primeiro motivo para você se alegrar de forma verdadeira. Diga agora mesmo: Senhor Jesus, entre no meu coração, seja o maior motivo da minha alegria. Preencha cada canto com o teu perdão, com a tua misericórdia. O apóstolo Paulo tinha esta certeza da presença de Deus em seu coração, e isso era um motivo de alegria. Você já é cristão? Já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então não olhe para as circunstâncias, não reclame da prisão em que você se encontra, seja ela financeira ou talvez uma dificuldade na saúde. Alegre-se no Senhor, dê graças a Deus que Ele está contigo. O segundo motivo de alegria que a Bíblia menciona, e talvez seja um dos mais lindos, meu irmão. Sabe, nós vemos as pessoas se alegrarem por verem seus nomes nas listas. Alguém que passa no vestibular fica feliz de ver o seu nome na lista dos aprovados. Aquele que conseguiu um emprego, talvez passou num concurso, se alegra por ter o seu nome na lista dos aprovados. Mas existe uma alegria de uma lista ainda mais importante. E se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus vai dizer o seguinte para você. Ele falou isso para os discípulos: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, Jesus disse, não alegrem-se por isso. Não fiquem alegres porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Seu nome está escrito no livro da vida? Aquele livro que no final da história da humanidade vai revelar os salvos eternamente, aqueles que estarão com o Senhor para todos sempre no céu. O seu nome será chamado quando Jesus voltar e tocar a trombeta e chamar pelo nome aqueles que são seus. Você está nessa lista? Então alegre-se agora. Eis um motivo de alegria maior do que todo o poder que Deus nos dá aqui nessa terra, até mesmo para expulsarmos espíritos maus ou pisarmos em escorpiões, como diz o texto. Alegria maior é de ter o nosso nome no livro da vida. O terceiro ponto, um chamado para alegria, um motivo de alegria, é mencionado pelo apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 8, se você ler, ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago menciona algo pelo qual nós acho que temos dificuldades em nos alegrar. As provações. O que são as provações? Provações são aqueles momentos difíceis em que nós temos que dar tudo de nós, juntar todas as nossas forças para passarmos firmes, sem cair em tentação e sem cair na fé. Momentos de provações são aqueles onde a nossa fé realmente é colocada no fogo. E o apóstolo Tiago diz que nós devemos nos alegrar por isso. Você pode estar passando por uma provação física, espiritual, financeira. Hoje eu te convido, como apóstolo Tiago, a alegrar-se sobre isso. Olhe isso tudo como um motivo para você lutar hoje. Senhor, eu te agradeço por essa luta, porque o Senhor, através dela, vai trazer mais perseverança à minha vida. Se Deus te colocou em uma provação, é porque Ele sabe que você terá a capacidade de passar por ela. Porque a Bíblia diz que nós não passamos por provações maiores do que podemos suportar. Então, se tem alguma provação na sua vida, eis um motivo de alegria. Diga assim: depois dessa eu estarei mais forte. Esta é a minha luta no momento. Tem talvez uma quimioterapia para fazer? Tem um filho que está exigindo mais de você neste momento? Olhe com grande alegria para essa provação e diga: em nome de Jesus, isso vai me deixar mais forte. Esta luta veio para me fortalecer e não para me derrubar. Alegre-se pelos problemas que você tem. Eles são também o motivo de você estar aí. Deus quer te usar para resolvê-los. E eles serão os degraus que te colocarão num patamar ainda melhor logo que você passar. Portanto, alegre-se com as suas provações. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo também diz a Timóteo, no capítulo 6 da primeira carta, nos versículos 7 e 8, olha, pois nada trazemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmo-nos, estejamos com isso alegres, satisfeitos, contentes. Irmão, quantas vezes nós ficamos cabisbaixos, tristes, porque queremos uma roupa nova, algo melhor, uma comida diferente, um carro mais moderno, uma casa melhor acabada ou talvez nova, e podemos focar em tudo isso e perder a alegria do pão de cada dia, perder a gratidão de que estamos vestindo alguma roupa. Eu imagino que você não esteja nu nesse momento e você está com uma roupa. Você comeu hoje, talvez não foi a comida que você queria, mas foi a que te sustentou. A Bíblia diz que nós não vamos levar nada deste mundo. Então, ao invés de ficar se queixando por aquilo que você não tem, agradeça pelo alimento e pela roupa que você está usando. Alegre-se com a comida e com as vestes que você pode carregar. E em quinto lugar e último, quero dizer mais um motivo para você se alegrar agora, que está em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Ah, o apóstolo Paulo aqui tira a visão de nós mesmos. E ele diz assim: alegre-se com aqueles que estão alegres. Não fique só focado nos teus motivos de alegria. Olhe um pouco para o outro. Tem alguém feliz do seu lado? Então, ao invés de ter inveja, alegre-se com ele. Saia pela rua e escute dos seus amigos, das pessoas no comércio, com o que eles estão contentes, e alegre-se com eles. Alguém está feliz do seu lado? Então está aí um motivo para você se alegrar também. Nós fomos chamados para ter uma alegria coletiva, não individual. Esta passa, já nos torna insatisfeitos de novo. Mas quando temos uma alegria coletiva, vemos alguém alegre e nos alegramos com ele, esta se torna uma alegria ainda mais profunda. Portanto, alegre-se com quem você ver contente por aí. Queridos irmãos, eu desejo que algum desses motivos possa ter despertado alegria no seu coração neste exato momento. Volto a repetir e quero orar sobre isso. Em primeiro lugar, alegre-se no Senhor, com a presença dele em sua vida. Alegre-se pelo seu nome estar escrito no livro dos céus. E se ele não está, peça que Deus coloque ele agora. Em terceiro lugar, alegre-se com as provações. Elas vão produzir perseverança na sua vida. Alegre-se com a comida e a roupa que você tem. E fique feliz sempre que você ver alguém feliz. Alegre-se com ele e Deus irá multiplicar a alegria no nosso coração. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por este momento com os nossos irmãos aqui através do rádio, do podcast. Eu te peço que a alegria nunca seja roubada do nosso coração, que nós não sejamos cegos para as muitas bênçãos que o Senhor já colocou sobre nós. Que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para enxergarmos tudo o que o Senhor já nos deu. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, pela salvação e graça que o Senhor já derramou neste exato momento. Louvamos o teu nome e pedimos continue conosco em nome de Jesus. Amém.
Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.